Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje temos Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e mais detalhes da Biblioteca Digital do Senado Federal. Vamos juntos! De novembro, dia de finados, é tradicionalmente um dia para relembrar quem fez parte da nossa vida e que nos deixou por conta da morte. Um dia de memórias e saudades, um dia de luto. O luto traz sentimentos de perda, vazio, dor, uma dor muito pessoal e íntima. A mulher que perde o marido é viúva, a que perde os pais é órfã. Mas não temos uma palavra para definir a mulher que perde o filho. E como uma mãe se sente quando um filho morre? A partir desse questionamento e dos depoimentos de 7 mães que perderam filhos, Mariana Miranda Fius escreveu o livro A Lua e o Girassol, Um Dia Mães em Luto, Outro Dia Mães em Luz, publicado pela Primavera Editorial. Na entrevista de hoje, a gente conversa com Mariana Miranda Fius sobre esse livro e sobre a vivência do luto. Vamos ouvir.
Entrevista.
Mariana, bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada por me receber. É uma honra ter esse espaço para falar desse assunto tão difícil.
Então, eu quero começar a nossa conversa dizendo que eu não tenho a menor ideia da dor e do luto que uma mãe ou um pai sente quando perde um filho. Eu perdi meu pai recentemente, mas sei que é um luto completamente diferente. E quero dizer que esse livro é de uma beleza e de uma sensibilidade imensa. São histórias tristes, cheias de dor, mas repletas de consolo. Eu senti isso, consolo. Conta pra gente como é que esse projeto teve início.
Bom, esse livro ele tem já uma trajetória longa. Ele foi lançado em maio, mas a história dele começa bem antes. Ele começou, a ideia do livro, né, começou com esse grupo de 7 mães. Na realidade, são 8 mães, uma acabou não podendo entrar no livro, mas esse grupo de mães que passaram por essa experiência em momentos diferentes. Então, tem lutos, eu falo que são lutos amadurecidos, lutos mais recentes, mas elas se encontraram por uma mídia social e começaram a trocar ideias, né, e acabaram se unindo pela necessidade, né, de ter esse espaço de poder falar sobre o assunto sem preocupar em assustar o outro, sem preocupar em magoar o outro, porque são, acho que esse processo do luto ele é muito constrangedor até para quem está do lado, né? A gente não sabe como reagir, a gente não sabe o que dizer, a gente não está preparado para isso, inclusive isso é um assunto que a gente evita ao máximo, né? É um pensamento que a gente evita ao máximo, né? Quem tem filhos, a gente, nossa, acho que quando a cabeça começa a ir para esse lado, a gente tende já a tentar suprimir esses pensamentos. Então, essas mães, uma na presença da outra, elas encontraram esse espaço, né, de poder conversar sobre isso abertamente. E aí veio a ideia do livro, né, de fazer um livro que fosse, que tivesse essa honestidade. Né, que falasse sem querer dar receita de nada, sem querer dizer que um jeito é certo e outro não, sem dizer sobre etapas do luto, como uma psicóloga diria, ou com, sei lá, um teor religioso que ali, né, divergia entre elas. Então, elas queriam um livro assim, que fosse a voz dessas mães mesmo, sem nenhuma pretensão de outra coisa que não fosse acolher, mostrar essa honestidade. E aí foi assim, eu sou muito amiga da Gabriela Oliveira, que é uma dessas mães. Eu já tinha passado por algumas experiências de luto, não de filhos, mas eu cheguei a escrever alguns textos sobre isso. Na época eu publicava num blog, e as mães leram e gostaram, e aí a gente, né, se conheceu, E aí começou a nossa relação, assim. O processo do livro foi um total de 3 anos. Então, foi um ano em que eu fiz entrevistas com cada uma delas. E depois, um ano e meio que eu escrevi, né? Que eu escrevi o livro e depois o processo de publicação. E hoje em dia, eu sou praticamente uma mãe luz, eu acho, sem ter vivido a experiência, mas eu acho que eu abracei muito a experiência delas. Também sem a pretensão de assumir um lugar que não é meu, acho que esse foi o maior desafio do livro, assim, né? Escrever pela experiência delas sem me colocar, então me deixar atravessar por essas histórias e tentar traduzir isso, né, em palavras.
O livro me surpreendeu porque eu esperava uma coisa e eu encontrei um livro muito sensível, uma escrita poética, né? Cheia de tristeza, mas também de caminhos que vão seguindo ali. Eu entendi o livro como um compartilhamento de experiências, um relato de sentimentos, um relato de vivências. E aí eu pergunto para você, o que que mais te marcou nesse processo de escrita, nesses 3 anos?
Nossa, são muitas coisas. Essa questão que você disse, né, do livro ter uma beleza, foi uma das coisas que me preocupou muito durante a escrita, porque essas 7 mães, elas têm um diferencial, assim, que elas são muito pessoas muito otimistas, muito cheias de garra, de vida e de esperança, e eu acho que elas pegaram o melhor, assim, que essa experiência terrível tem para mostrar, que é valorizar a vida enquanto a gente tem, né, enquanto a gente a tem, e viver da melhor maneira possível, ainda que seja para honrar a vida desses filhos que não puderam, né, continuar aí as suas histórias. Então, elas acabaram desenvolvendo uma sensibilidade, assim, para as belezas do mundo mesmo, de um dia estar vendo um pôr do sol e saber que aquilo é muito especial, porque alguém que você ama muito não pode mais estar ali e ver esse pôr do sol, né? Então, elas não têm essa aura de amargura. Isso não quer dizer que elas sofram menos, né? Não é
Não.
isso, mas acho que elas conseguiram tirar o melhor, assim, da experiência. Então, quando eu sentava para escrever, eu pensava isso: como eu vou escrever essas histórias mais tristes do mundo e passar esse sentimento que elas me passam, né? Como eu vou fazer escrever uma história triste que traga um sentimento positivo, né, no leitor? E eu achava que isso era necessário, porque isso é a cara delas, né? Essa sensação é o que elas passavam e era o que eu queria que o livro traduzisse.
Muita coisa me marcou no livro, na escrita, né? O capítulo que você chama de Os Primeiros Dias, né? Na qual a gente tem uma descrição de situações marcadas pela ausência. Eu queria pedir licença e ler um trechinho. Na hora do almoço, com passados dias no movimento de abrir e fechar, a argola de guardanapo com o nome dele ia sendo empurrada para o fundo da gaveta, o lugar vazio que ninguém ousava ocupar. Resguardava os traços de sua figura, tão presente quanto ausente. O livro trata desses detalhes, né? Como eu falei, com sensibilidade, partindo do momento da dor, da percepção da ausência, e lá no final, alguns textos muito bonitos, e eu queria que você comentasse um pouco o texto do Como Ajudar uma Mãe Lutada. Fala um pouquinho dele.
Claro. Então, a construção toda do livro vinha de entrevistas, então eu tinha muitas horas, muitos detalhes, que elas mergulharam mesmo nessa memória. E aí eu falei: gente, eu não posso escrever também um livro biográfico, isso nem era o interesse delas, né, de ser uma coisa voltada para as histórias. Elas queriam que isso alcançasse pessoas, né? E acho que quanto mais fundo a gente vai nessas experiências humanas, mais próximo do universal a gente chega, né? Então, às vezes, uma situação dessa, que parece uma coisa muito localizada, né? Esse abrir aí da gaveta que vai empurrando a argola com o nome do filho para o fundo, é uma coisa que parece muito particular, assim, mas acho que ela remete a uma experiência que é muito dolorosa, né? É sutil e dolorosa, e altamente dolorosa. E essa dor é muito do ser humano, né? Acho que o sentimento vai alcançando várias pessoas. Então, assim, eu resolvi colocar essas coisas meio isoladas, né? Parecem isoladas, mas acho que muita gente se identifica, né, de alguma maneira. E a questão da etiqueta do luto era uma coisa que era muito conversada. Toda vez que a gente encontrava, esse assunto aparecia. E eu penso o seguinte, Anderson, a gente vem de uma sociedade que nega a morte, assim, às vezes a gente prefere falar a pessoa partiu ou virou estrelinha, a gente foge, inclusive da palavra. A palavra ela tem um peso muito negativo que a gente evita a qualquer custo. Então, não é de se estranhar que na hora que isso acontece próximo da gente, duas coisas. Uma, a gente fique completamente perdido de saber, né, como que reagir a isso, como que se é possível sobreviver ou não, porque acho que no começo ninguém acha que é capaz de continuar vivendo, de um dia ser feliz novamente depois de perder alguém tão próximo. E também para aquele que está ao lado, né? A gente não sabe o que dizer, a gente não sabe como ajudar. Porque a gente está completamente desamparado, despreparado mesmo, né? Então, esse trecho né, do que como ajudar, eu acho que eu já recebi o feedback de alguns leitores que ficaram muito animados com esse trecho e já reproduziram algumas sugestões, né? Então, uma delas, né? Às vezes basta você chegar com um prato de comida, com um copo de água para a pessoa, porque não tem muito o que dizer. E às vezes a gente vai dizer alguma coisa e sai errado, né? Porque a gente nunca sabe o que que é útil dizer. Às vezes a sua fé não é a fé da pessoa, ou às vezes é a fé da pessoa, mas naquele momento ela está questionando todos os valores dela, né? Todas as crenças dela, porque é um
Sim.
momento que abala mesmo. Às vezes dizer que a pessoa é forte no momento que ela está se sentindo muito fragilizada, ela não é isso que ela queira dizer. Então, essas questões assim, Deus dá a cruz que a pessoa consegue carregar, isso tudo parece é muito cruel para quem está vivendo, né? Como se ela merecesse, né, essa experiência. Tudo pode ser, acho que, mal interpretado para a pessoa que está muito fragilizada, né? Então, às vezes, em vez de falar, é se colocar presente, é dar um abraço e não dizer nada mesmo, é ouvir. É uma questão que elas falaram muito, ouvir a mãe enlutada, ela falar sobre o filho, seja sobre a dor, assim, quando é recente, seja daqui 20 anos, poder ter o direito de falar sobre o filho sem constranger, sem causar um constrangimento, né? Isso é um presente para a mãe, porque isso é uma maneira de manter a memória do filho vivo, né? Pensa assim, quando a gente tem um bebê recém-nascido, as mães só falam sobre o filho, né? Existe
Isso.
esse tempo que só fala sobre o filho. É um jeito, acho que também, de canalizar toda esse sentimento que está dentro. Então, ouvir sem ter que responder é um exercício interessante, eu acho que ajuda muito. E os primeiros dias, acho que são muito complicados. Então, às vezes, chegar e mandar um jantar ou lembrar que a pessoa precisa comer, que ela precisa, né, se hidratar, são coisas que parecem pequenas, mas que na realidade são coisas sérias, né? Acho que esse primeiro período, as tarefas básicas são muito difíceis de cumprir. Então, uma mãe que perdeu um filho, mas tem um outro filho que precisa ir para a escola, né? E entrar num carro e levar uma outra criança num lugar cheio de outras crianças pode ser uma coisa assim, sobrenatural, exigir uma força sobrenatural. Então, sabe, oferecer uma carona, olha, essa semana eu levo e busco seu filho. Se ninguém tem respostas, né? Não é a gente que vai saber o que dizer, que vai acalmar, né?
Marina, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Obrigado também por esse livro. Eu gostaria que você retransmitisse às mães que participaram do projeto o nosso muito obrigado pela coragem delas em falar sobre isso. E esse livro, com certeza, ele vai ajudar outras pessoas também no, nesse processo de luto, sejam mães, pais, ou filhos, irmãos, ou qualquer outro parente ou amigo. Então, obrigado pela conversa, obrigado pela participação e até a próxima.
Obrigada, até.
A Lua e o Girassol, um dia mães em luto, outro dia mães em luz, de Marina Miranda Fiuza e publicado pela Primavera Editorial, tem 103 páginas, capa dura e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E antes do intervalo, deixo como sugestão algumas dicas de leitura que falam sobre a morte e o luto. Notas sobre o luto, de Chimamanda Ngozi Adichie. A escritora nigeriana, um dos principais nomes da literatura contemporânea, perdeu seu pai em junho do ano passado em meio à pandemia de coronavírus. Ao falar do seu luto e de sua família neste livro, ela fala também dos sentimentos de solidão e raiva que a envolvem. A Anatomia de uma Dor, um luto em observação, de C.S. Lewis. Neste livro, que mistura ficção e realidade, Lewis revela com grande intensidade e sofrimento seu sentimento de indignação após a perda de sua esposa. Ao longo do texto, é possível identificar as várias fases do luto e a confusão de emoções geradas por ele, o que inclui raiva, dúvida, o questionamento da fé e uma intensa tristeza. Todas essas dicas estão lá no Instagram. Basta você usar a hashtag Dicas Autores e Livros. A gente abre esse bloco com a participação do bibliotecário André de Alcântara, falando dos recursos de busca da Biblioteca Digital do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Aqui novamente é o André Luiz de Alcântara. Estou de volta para apresentar o último capítulo sobre a Biblioteca Digital do Senado Federal, a BDSF. Já falamos sobre o que é a BDSF e suas coleções, nos aprofundamos nas obras raras e hoje vamos falar sobre os recursos de que dispomos para encontrar as informações em meio a mais de 300 mil publicações. Logo de cara, na página inicial da BDSF, você vê o menu de opções, um campo de busca geral e as coleções principais. O menu inicial apresenta os quatro índices da BDSF, que são as maneiras ordenadas de você visualizar o acervo, que são por autor, por título, por data e por assunto. É uma maneira simples e rápida de você conhecer o que tem na BDSF do mesmo escritor, obras do mesmo tema ou publicações do mesmo período, ou ainda conhecer títulos parecidos. Seria algo como andar pelos corredores de uma biblioteca para tentar achar algo interessante que lhe chame a atenção. E essa navegação nos índices também está acessível dentro de cada coleção da BDSF para uma visualização contextualizada. Logo mais abaixo temos a busca geral, onde você pode colocar as palavras-chave que lhe interessam, podendo misturar título, data, nomes ou uma expressão específica. Ao acionar a busca, a BDSF vai apresentar os resultados que mais se aproximam da sua pesquisa. Junto à busca geral, você vai encontrar também a busca avançada, para você que procura uma informação muito específica e pode combinar vários campos de busca, como autor, assunto, data, editora, série, etc. Ao lado dos resultados da busca, a BDSF vai apresentar a pesquisa facetada, que nada mais é do que uma série de filtros que você pode aplicar aos resultados da pesquisa, restringindo-os ainda mais, mas aumentando em muito a precisão da busca. Importante ressaltar que na BDSF você também pode pesquisar no texto integral de todas as publicações. Isso mesmo, você pode pesquisar dentro dos livros, revistas, artigos, mapas, tudo, sem nem precisar abri-los antes. Uma busca poderosa essa, não? Outro ponto importante é que toda a BDSF também está integrada ao Google e a outros mecanismos de busca. Então, todo o nosso conteúdo pode ser pesquisado também no seu buscador preferido. Como já dissemos nos capítulos anteriores, você pode encontrar a BDSF no nosso endereço www.senado.leg.br/BDSF, também pelo portal da Biblioteca do Senado e ainda pelo Google. Explore, divulgue e faça bom proveito dessa incrível fonte de informação segura e confiável. A Biblioteca do Senado agradece à Rádio Senado pelo espaço de divulgação e a você, ouvinte e usuário dos nossos serviços. Um grande abraço em nome de toda a equipe da Biblioteca do Senado.
Você sabia que Machado de Assis criou mais de 200 personagens ligados ao direito, como juízes, advogados, desembargadores e promotores? Você sabia também que Machado usou, em diversas situações, a linguagem jurídica para compor as tramas de suas histórias? Uma leitura cuidadosa da obra de Machado de Assis revela esses e outros detalhes. É a partir dessa leitura que o advogado e jornalista Miguel Matos escreveu o livro Código de Machado de Assis, Migalhas Jurídicas. Quem nos traz mais detalhes sobre esse livro é o próprio autor, Miguel Matos.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui e falar sobre cultura brasileira que nos últimos tempos tem sido tão desprezada. Quanto ao porquê de analisar o Machado de Assis sobre um viés jurídico, Acho que uma boa pergunta antecedente é por que analisar a obra do Machado de Assis? Infelizmente, nosso maior escritor tem sido pouco lido e pouco estudado. Sei que muita gente leu Machado de Assis para o vestibular, mas talvez não tenha sido aquele o melhor momento para mergulhar na obra dele. Na minha opinião, os textos do Machado de Assis devem ser lidos e relidos por toda a vida. Cada vez que eu leio certos contos, eu descubro uma nova imagem, uma nova cena e, sobretudo, uma nova ironia. E falando em ironia, é esse o motivo de analisar a obra do Machado de Assis sobre o enfoque jurídico. É que ele usava a terminologia jurídica e os bacharéis para criticar os costumes da época. Eu fui investigar isso melhor e o resultado é esse livrinho aí, com quase 600 páginas, que chamei de Código de Machado de Assis. O livro tem esse nome porque Machado de Assis me parece ter deixado senhas em suas obras. Em vários momentos isso fica nítido. No famoso suposto adultério de Capitu, eu mostro isso. Eu aponto até uma senha jurídica que desvenda o mistério. Eu não vou dar spoiler, porque é preciso ler o livro para entender esse segredo. Mas, de qualquer forma, o livro não se resume só a isso. Há menções de todas as passagens jurídicas e faço um índice dos personagens ligados ao mundo do direito, que são incrivelmente mais de 200. Afora os personagens, há situações jurídicas que parecem ter sido tiradas dos jornais de hoje. Machado trata, por exemplo, de um governador que praticou uma corrupção, dando uma licitação de uma empresa pública para um cunhado. Há um vereador que corrompeu um juiz. Machado comenta casos de feminicídios e há também violência contra a mulher. Ou seja, são questões absolutamente atuais. Nos pontos políticos, muitos são os textos do Machado de Assis. Ele, como jornalista, passou um tempo fazendo cobertura das sessões do Senado. Por isso, muitas das crônicas são com base nos debates parlamentares. Tudo isso está no livro, que tem até um recurso interessante. Na parte das crônicas, há em cada página um QR Code, e o leitor pode, com o celular, entrar na página do jornal onde saiu a crônica ou onde está o assunto que ele está comentando. É como se fosse uma viagem no tempo. Mas devo dizer a você que o objetivo maior do livro é fazer com que as pessoas leiam Machado. Muito do que está lá é do próprio Machado, porque eu fiz uma seleção dos textos dele. Então, o leitor que terminar o livro vai ter a sensação de ter passeado pela obra completa e vai sair quase como um machadiano. E com isso, certamente, ele vai se interessar ainda mais por esse grande nome da nossa literatura, que é festejado não só no Brasil.
O Código de Machado de Assis, de Miguel Matos, publicado pela editora Migalhas, tem 592 páginas, está disponível tanto em formato digital quanto impresso e conta com prefácio escrito pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e apresentação de José Sarney, da Academia Brasileira de Letras. E chegou a hora do Encantos Diversos. Aproveitando o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro, Marluce Ribeiro relembra Carlos Drummond de Andrade.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, o Dia Nacional da Poesia é celebrado em 31 de outubro, em comemoração ao aniversário do grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX, Drummond deixou-nos farta produção poética que serviu de inspiração para outros grandes nomes da literatura nacional. Exemplo disso encontramos no soneto ao poeta Carlos Drummond de Andrade, de Abigail Renaud. Amo-te o engenho subversivo e grave que levedou o seu próprio pão de vida e nele talha a forma apetecida, tarde de chuva, de sol, sal, pouso de ave. Amo-te o verbo extremo de suicida, essa implícita música sem clave, pélago no recôncavo da nave, tua poesia isenta e acontecida. Amo-te a destra que nos ares lança, de dentro da tua arca, nua herança, os teus conflitos de esplendor e bruma, teus peixes, teus demônios, tua ordem, claros enigmas que no tempo acordem teu cosmos e teu caos de pedra e espuma. Adélia Prado, nos versos de Com Licença Poética, faz referência ao poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. mas o que sinto escrevo, cumpro assina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Agora ouço a Drummondana, de Alice Ruiz, claramente inspirado no famoso poema de Drummond, E Agora José. E agora Maria, o amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu homem foi para a vida, que tudo cria, fantasia que você sonhou, apagou a luz do dia. E agora Maria, vai com as outras, vai viver com hipocondria, não vá fazer besteira, cachorro que cheira, cada pé que acha, procurando quem o queira. Na música, quem retoma e recria o poema Quadrilha de Drummond é Chico Buarque, ao compor Flor da Idade.
A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia pra ver Maria. A gente almoça e só se coce, se roça e só se vicia. Porta dela não tem tramela, janela é sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, o primeiro amor. Na hora certa, casa aberta, o pijama aberto, a família, armadilha. A mesa posta de peixe deixa o cheirinho da sua filha. Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha. Que maravilha! Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Passarela como dança, balança.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.